11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje com cadeira cativa aqui no 11 minutos. Gesiel Carvalho, mais uma vez, Gesiel, bom dia.
Bom dia, Adriano.
Atendeu a nossa convocação Vladimir Espinosa, jornalista da Rádio Senado e que já está virando freguês aqui do 11 minutos. Bom dia, Vladimir.
Opa, bom dia. Estamos aqui a postos, pronto para mais uma.
Ok, o outro convidado, completando a dupla de ataque, o também jornalista Marco Antônio Reis, representante do time da Agência Senado. Bom dia, Marcão.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Vladimir. Bom dia, Gisele.
Bom, e o nosso jogo começa com a partida que marcou o encerramento da primeira rodada da Copa das Confederações. Taiti e Nigéria jogaram ontem em Belo Horizonte, vitória da Nigéria por 6-1, 6-12-1. E já vamos começar aqui acionando o Marcão. Marcão, você assistiu o jogo, o que você achou aí do desempenho do Taiti, o desempenho da Nigéria? Queremos saber tudo sobre o jogo, Marcão.
Bela pelada, né, Adriano? Pelada de luxo. Estádio bonito, campo bacana.
Vazio.
Vazio, mas assim, bom para quem estava jogando, né? Os rapazes todos ali se divertiram naquela pelada. Mas não é exatamente um jogo de Copa, como a gente pode dizer assim, né? Um jogo mais ou menos, Adriano, mais ou menos. Não era muito para valer, não. O Taiti, acho que se a gente fizer um time aí na Rádio Senado, treinar um pouquinho, dá para encarar, não dá não?
Dá sim, eu acho que se treinar bastante aqui, colocar dá o Gesiel no ataque... Não, dá não, Vladimir?
Dá não, esquece isso.
Dá não. Um combinado da Rádio Senado...
Essa dupla de ataque aí, Vladimir e Marcão, não encara não o goleiro do Taiti?
Eu só posso falar por mim.
Olha, mas fosse contra os veteranos do Taiti, talvez a gente tivesse uma chance.
Seleção de sêniors.
Não tem veterano não, o Taiti começou há muito pouco tempo, ainda não deu nem tempo de ter veterano.
Então, ô Vladimir, você... assistindo ao jogo, depois, porque não podíamos falar de favorito da Copa das Confederações sem primeiro completar a rodada. Tínhamos que ver, claro, por questão de justiça, Taiti e Nigéria. Pelo que todas as oito seleções já mostraram até agora, como é que está o time de Filipão? Está bem na fita, Vladimir?
Não, tá. A seleção brasileira está em construção ainda, é um time que pode evoluir, mostrou alguma coisa. É claro que a Espanha assusta todo mundo, né? Está mostrando futebol de outro nível e a gente não tem como colocar a Espanha como a favorita dessa Copa das Confederações. Agora, falando ainda, Adriano, sobre a questão do Taiti, eu só queria registrar o seguinte.
Pois não.
Copa das Confederações, o nome já diz tudo, né? Você tem que convidar o time que foi campeão de determinadas confederações, né? Por exemplo, aqui está indo o Uruguai porque ganhou a Copa aqui, a Itália veio porque a Espanha ganhou lá, mas já era campeão do mundo, aliás, e aí veio a Itália, isso mesmo. Na CONCACAF veio o México e é assim que funciona. Então, lá na Oceania ganhou o Taiti que veio para cá porque a Austrália está disputando pela Ásia, né? Se deu mal porque é o Japão que veio pela Ásia e a Nova Zelândia começou com um time de garotos da competição, achou que ganharia o Taiti mesmo assim e não ganhou. O que vai acontecer com o Taiti? Aliás, já está acontecendo. Nesse grupo B, onde tem ainda a Espanha, Uruguai e a Nigéria, o Taiti vai ser o fiel da balança no sentido de um desempate, né? A Nigéria fez 6-1 e o Uruguai, na última rodada dessa fase, que vai acontecer, se não me falha a memória, no dia 23, vai jogar o Uruguai contra a Taiti na Arena Pernambuco às 16 horas. E o Uruguai vai tentar fazer aí mais gols, talvez, se houver um empate entre Uruguai e Nigéria, né? Essa é uma coisa
todo mundo
que pode
perder para a Espanha, né?
É verdade.
Pois é, agora por falar em Taiti e Espanha, Gesiel, Taiti e Espanha jogam na próxima quinta-feira no Maracanã, no Rio de Janeiro. Você teme, Gesiel, pela integridade física e psicológica dos jogadores do Taiti para enfrentar a Espanha? Será que vamos ter aí uma goleada mais do que histórica na quinta-feira? O que
você
acha?
Olha, pelo jogo de ontem, pelo que eu vi ontem, porque a Nigéria também abusou do direito de perder gols, né? Fez 6, mas poderia ter feito 10, 12, tranquilamente. A Nigéria perdeu muito gol, principalmente no primeiro tempo. Se essa escrita for mantida, a Espanha tem a oportunidade de fazer um recorde nessa Copa das Confederações e fazendo um gol aí a cada 4 minutos. Eu acho que o que vai fazer com que essa goleada não seja tamanha será a piedade dos espanhóis, porque o time do Taiti realmente é um time muito novo, inexperiente, ingênuo, eu diria até. E a Espanha é aquilo que a gente já viu. Então, me parece que até o técnico do Taiti já pediu clemência e que a goleada não seja de tanto, né? Mas a questão aí vai ser quem vai fazer mais gol no Taiti. Eu acho que a grande jogada vai ser essa agora.
Pois é, Marcão. E aquele jogo da Espanha aqui de rodar a bola, de tocar no meio campo? Porque dizem que quando a Espanha erra o passe, ela consegue chegar no gol e faz gol. Foi o que aconteceu com o Uruguai. E aí, você acha que Espanha tem...
É capaz até da Espanha não aplicar uma goleada que seria lógica, uma goleada tão expressiva. Porque não é esse realmente o jogo da Espanha, né? Bom, o Taiti vai ficar ali... Talvez o Taiti até sofra mais por ficar deslumbrado vendo aqueles craques espanhóis passando. Enfim, o futebol sempre reserva umas surpresas. Uma surpresa nesse caso seria o Taiti perder de 4... 6, porque a gente vê a diferença técnica entre a Espanha e o Taiti, é de se imaginar mesmo 10, 12, enfim, mas no futebol as coisas não funcionam necessariamente assim. A Espanha, como ela já venceu...
A Espanha não precisa golear, né, mano?
Exatamente, tem isso, né? Eu acho que
não precisa mostrar
nada. Interessante. Seria muito interessante.
Não, e não precisa do resultado técnico mesmo. Ganhando já tá bom demais, não precisa de golear.
Exato. Eu acho que seria interessante para a competição, assim, para quem está assistindo, se o Uruguai, por exemplo, empatasse com a Nigéria e aí a gente tivesse que assistir no final, na última rodada, o Uruguai precisando de uma goleada expressiva, entrando em campo para fazer muitos gols. Aí realmente podia dar uma graça ao último jogo do Taiti, não é?
Ok. Bom, Vladimir, amanhã o Brasil vai jogar em Fortaleza contra o México, já aí na abertura da segunda rodada. E o que você espera, Vladimir, para esse jogo aí de amanhã do Brasil com o México?
Bom, primeiro espero que o Brasil ganhe, mas é um jogo perigosíssimo.
O Brasil, né? É freguês do México ultimamente.
Pois é. Nas últimas 9 partidas, ganhou 3, perdeu 4, né? Empatou 2. Olha, é muito perigoso esse jogo, porque o México joga naquele esquema de 4-4-2, o Brasil joga 4-3-3, e com aquele homem de referência, o Filipão gosta disso, sempre gostou, sempre jogou assim a vida inteira, mas é normalmente, nesses últimos anos, aí na última década, o jogo do Brasil com essa formação não se encaixa contra o México, né? O México joga lá atrás, congestiona o meio campo, sai no contra-ataque, tem se dado bem. E o Brasil, se não conseguir um resultado expressivo contra o México, depois tem a Itália. E aí a coisa pode se complicar e muito, né? Porque se você fica em segundo lugar nesse grupo A, você vai pegar na semifinal a Espanha, meu amigo. E aí a tendência é que já era, né? Aí fica muito complicado. Mas o Brasil tem time para ganhar, sim, da equipe do México, mas tem que encaixar esse jogo que não vem conseguindo, como você já falou aí, nos últimos 10 anos, você perder 4 vezes do México não é normal, né?
Ok, eu vou pedir licença aqui para os nossos convidados aqui do 11 Minutos, vamos encerrar aqui o primeiro tempo do 11 Minutos para ouvir uma reportagem da Marcela Diniz, porque também aqui no 11 Minutos a gente fala, claro, dos jogos da Copa das Confederações, mas também fala de estrutura dos estádios, e hoje o outro assunto aqui do 11 Minutos tem a ver com os estádios das outras sedes que não estão recebendo jogos da Copa das Confederações, mas que no ano que vem vão receber jogos da Copa do Mundo. Então vamos ouvir aí a reportagem de Marcela Diniz.
Cuiabá, Curitiba, Manaus, Natal, Porto Alegre e São Paulo são as sedes da Copa do Mundo de 2014 que não receberão jogos da Copa das Confederações. Nessas cidades, as expectativas se voltam para o término das obras nos locais de jogos e em outros pontos estratégicos de mobilidade urbana. A meta é que todos os estádios sejam entregues até 31 de dezembro de 2013. A Arena da Amazônia em Manaus é a mais atrasada, com 62% de obras concluídas. Em seguida, vem a Arena Pantanal em Cuiabá, com 67%, e a Arena da Baixada em Curitiba, com 68% de estruturas prontas. O Estádio Beira-Rio em Porto Alegre e a Arena das Dunas em Natal têm 71% de obras finalizadas. E a Arena de São Paulo, mais conhecida como Itaquerão, está com 80% do trabalho concluídos. O Estádio Paulista pode até estar bem adiantado, mas as obras de mobilidade urbana não andam no mesmo ritmo, como informa o jornalista esportivo Yuri Gonçalves, de São Paulo.
Além das obras naquela área de Itaquera, pouca coisa está sendo feita. O trânsito é complicadíssimo e a cidade está saturada. Eu não vejo ainda que São Paulo esteja preparada para a Copa do Mundo do ano que vem.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, presidente da Subcomissão de Acompanhamento da Copa 2014, quer mais informações do Tribunal de Contas da União sobre os gastos e o andamento das obras nas 12 cidades-sede. E a subcomissão, que já vistoriou obras em Brasília, Recife e Salvador, deve continuar a visitar as demais cidades da Copa do Mundo.
Nós devemos ir agora na próxima segunda-feira, dia 24, a São Paulo, no dia 8, em Porto Alegre, e agora nós optamos por visitar os estádios que não estão tendo jogos da Copa das Confederações. No entanto, nós não perdemos tempo, estamos pedindo os documentos para proceder à avaliação, à análise documental e dos gastos públicos.
No final do ano, a Subcomissão de Acompanhamento da Copa 2014 deve apresentar um relatório sobre a fiscalização das obras e dos gastos públicos para a Copa do Mundo e também para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Aí, portanto, a reportagem da Marcela Diniz. Marco Antônio Reis, pelo menos aí desde 2003, quando a África do Sul foi escolhida para a sede da Copa de 2010, por conta daquele rodízio que já acabou, né, estabelecido pela FIFA, de continentes, já se sabia que o Brasil iria sediar a Copa de 2014. Precisava dessa... E o Brasil foi escolhido em 2007, confirmado. Precisava, Marcão, dessa correria aí para deixar a arena pronta? Essa dúvida aí do Itaquerão?
Não, não precisava, né? Não precisava, mas foi assim no PAN. Enfim, não precisava, mas a gente já imaginava que isso ia acontecer. Planejamento talvez não seja o nosso forte. Enfim, as coisas são assim. No domingo eu estive estive no Maracanã, assistindo Itália e México. Em cima da hora, o estádio ficou pronto, uma beleza, mas do lado de fora as coisas continuam mais ou menos como sempre estiveram. Então, assim, o país não se preparou para realmente melhorar o acesso do torcedor aos locais de competição. Enfim, não sei, a gente não ainda tem que aprender muito a fazer as coisas.
Bom, nós estamos aqui já aos 45 do segundo tempo. Claro, sim. Eu queria só perguntar para você, Vladimir, sobre você que é de Paraguaçu Paulista.
Caramba, né? Descobriram, hein?
Pois é, descobrimos aí. O seu estado natal, Vladimir, São Paulo, vai sediar a abertura da Copa com o Itaquerão ou o Itaquerão corre risco de não ter a abertura da Copa?
Agora eu acho que não mais. Sabe por quê? Tem até uma notícia hoje que é quentíssima, e apesar da informação que a Marcela Diniz trouxe aí corretíssima, de que o Itaquerão tem 80% já pronto e é o primeiro em andamento em relação a outros, como Cuiabá e lá em Manaus, mas somente ontem, Adriano, é que foi fechado um acordo entre o BNDES, Caixa Econômica Federal, a construtora que é o Odebrecht e o próprio Clube Corinthians, para a liberação da verba que está faltando para se terminar o Itaquerão de R$400 milhões, né? Foi feita uma engenharia financeira, meio diferente das outras, né? A Caixa Econômica, na verdade, é quem vai ficar responsável. Ou seja, se o Corinthians não pagar, se a construtora não pagar, quem paga a conta é a Caixa Econômica. E com esses R$400 milhões aí, com certeza dá para terminar. Agora, a questão da mobilidade, que aí já depende do Estado e da própria Prefeitura de São Paulo, aí já é outra história. Com certeza, nesses últimos 12 meses que a gente tem pela frente, um pouco menos, não vai dar para fazer tudo que foi prometido, mas mesmo assim a abertura vai acontecer em São Paulo, no Itaquerão.
Apesar dos 5 dias que a FIFA deu, né, Vladimir? Era 31 de dezembro, a
data agora é 5 de janeiro.
Agora é 5 de janeiro.
Prorrogação.
Vamos ver. Mas enfim, vai acontecer, né? Dá para acontecer, o estádio está com 80 e quase 81% das obras feitas e agora com dinheiro termina. Mas a mobilidade aí já é outra história, aí é muito mais complicado.
Meus amigos, acabou o tempo. Apito final aqui, o juiz já olhou para o cronômetro,
você,
já deu...
Atende o celular, hein?
Ok. Marco Antônio Reis, muito obrigado por sua participação aqui hoje no 11 Minutos. Foi um prazer ouvir você.
Prazer foi meu, Adriano. Muito obrigado, pode chamar sempre.
Ok, então você já fica aí atento para próximas convocações. Vladimir Espinosa, que já tem cadeira cativa aqui no 11 Minutos,
eu
muito obrigado.
Eu jogando no ataque com o Marcão, a gente conseguiria sim alguma coisa, né? A gente tem tamanho e tal, podemos jogar com aquele esquema do Filipão, né? Um jogador
centroavante trombador. Marcão, aquele...
trombador a gente conseguiria trombar bastante e tal, mas com o Taiti acho que ainda não dá, não.
Acho que é daquele estilo do, igual do Bejoca, né? Aquele estilo, estilo trombador aqui no antigo.
Isso, o Bejoca quando estava no final de carreira já, né?
Ok. Gesiel, muito obrigado.
140 também. Quilos, né? Aí vai.
Ok. Gesiel Carvalho, muito obrigado também por sua participação aqui no 11 Minutos.
Um abraço grande, Adriano. E é bom saber que nós fomos, nos peladeiros de fim de semana, fomos representados pelo Taiti. Temos um representante na Copa das Confederações.